Olá, essa é mais uma edição do projeto Conectados, feito especialmente para você, adolescente, um bate-papo com especialistas em diversas áreas. Importante para você tirar aquelas dúvidas, você que vive esse momento tão diferente hoje na atualidade, cheio de perguntas. E o assunto de hoje é sexualidade. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo o Dr. Marcelo Nieck, que é especialista também, entende muito desse assunto de sexualidade. E vai ser importante a sua fala aqui para quem está nos assistindo, especialmente público jovem.
Anne, é um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, a oportunidade. Sexualidade é um assunto atual, é um assunto que faz parte da vida de todos nós e é importante a gente entender isso da melhor maneira possível, sem tabus, sem preconceitos, mas de uma perspectiva cristã. E é um prazer estar aqui e estou feliz de poder contribuir nesse projeto.
A gente agradece muito você ter aceito o nosso convite. Vamos começar, então, pelo fato de que os adolescentes, nessa fase, passam por muitas alterações no seu corpo. O jovem, o rapaz, como que ele deve enfrentar esse momento de alterações?
Bem, a palavra adolescência, ela já significa uma fase de transição, na verdade, né? A criança está deixando de ser criança, está passando por uma série de transformações, não só no corpo, mas também na mente, e ela fica muito confusa com isso. E as pessoas tendem a pensar sempre só no corpo. Mas eu queria dizer que o maior drama do adolescente não é o corpo, mas como ele vai se relacionar com essas mudanças no mundo em que ele vive. Mas começando pelas mudanças físicas, os rapazes começam a sofrer algumas transformações. A bolsa escrotal aumenta de tamanho, o pênis começa a crescer, surgem os pelos pubianos, as axilas também, começa a surgir o suor, os odores,
muitos
a voz...
ficam assustados.
Ficam assustados, com certeza, a voz fica grossa. E a principal dúvida de todos, principalmente dos homens, é: será que o meu pênis é do tamanho dos outros? É maior, é menor? Será que o volume da minha bolsa escrotal tem a ver com a minha potência sexual? E as pessoas ficam se questionando muito sobre isso. Então eu queria deixar claro, primeiro, cada pessoa tem um ritmo e as mudanças não ocorrem igual para todos. As pessoas são diferentes. Segundo, neste quesito, e eu quero falar assim de uma maneira muito clara para o público que nos assiste, tamanho não é documento. Não se preocupe com o volume da bolsa escrotal, não se preocupe com o tamanho do pênis, embora eu sei que isso é uma coisa assim que todos se preocupam, todo homem...
É um ditado que vale para o físico.
É um ditado que é recorrente, as pessoas querem o tempo todo estar se comparando, mas nessa fase de questionamento é muito comum uma insegurança por causa disso. E nós vamos ver ao longo desse programa que isso não tem nada a ver, que você tem que aprender a se aceitar como você é, enfrentar essas mudanças como um processo de amadurecimento e entender como é que elas vão mudar a tua vida e lidar com elas.
As meninas também, quando começa a crescer os seios, elas também ficam um tanto assustadas, elas também enfrentam essa dificuldade. É claro que se elas não tiverem uma orientação adequada nessa fase de alterações no corpo delas, esses hormônios mais aflorados...
Bem, as meninas também passam exatamente pelos mesmos problemas, eu diria até um pouco mais, porque a mulher, ela é muito cobrada. E tamanho também é uma preocupação. Então fica aquela comparação, seios pequenos, seios grandes, seios moles, seios duros. E a principal mudança que a mulher enfrenta não é essa, mas é aqui. Porque dentro dela está havendo uma transformação que vai prepará-la para a capacidade de ser mãe. O útero vai crescer, vai se desenvolver, os ovários vão produzir novos hormônios ou hormônios numa quantidade maior e vai começar um fenômeno chamado menstruação, que é um fenômeno no qual a camada interna do útero se renova a cada ciclo, normalmente mensal, e a mulher então expele a camada antiga através de um sangramento. Então eu também queria dizer para todas as meninas, as jovens, as adolescentes que nos ouvem, que nesta mudança acontece um pouquinho de alterações na pele, pode haver acne, espinhas, oleosidade, cólicas terríveis, irregularidade no fluxo menstrual. Isso é normal até pelo período de 2 anos, e as pessoas não sabem disso. Às vezes 2, 3 menstruações no mês, 2 meses sem menstruar. Mas aos poucos, Anne, as coisas vão se encaixando. E nós temos que ter isso bem claro, que você vai aprendendo a lidar com o seu corpo. Vai aprendendo a se conhecer. E o mais importante, Tudo isto faz parte do plano de Deus. É um processo de transformação para nos preparar para uma outra fase, que nós vamos comentar aí no decorrer do programa.
Com certeza. E quando a gente fala em sexualidade na adolescência, esses são apenas um dos tópicos, né, que a gente citou agora sobre as alterações no corpo físico. E nas escolas, onde esses adolescentes frequentam, surgem outros temas polêmicos, por exemplo, a masturbação. Ela é prejudicial para esse adolescente?
Bem, masturbação, ela é sempre um assunto que as pessoas não gostam de falar. Eu gosto de citar uma frase que diz assim: antigamente as pessoas faziam de conta que sexo não existia. Hoje elas fazem de conta que não existe outra coisa. Então o sexo está o tempo todo nos envolvendo, nas propagandas, na TV, nos filmes, nas revistas.
É um incentivo muito grande.
Onde, se você olhar uma propaganda de arroz, tem alguém com uma roupa sensual. E tudo isso gera um estímulo muito grande para um adolescente que está sofrendo picos hormonais, que já estimulam a sexualidade. E a masturbação é uma forma que mais comum nos homens, mas não somente eles, encontram de tentar dar uma vazão a essa necessidade, a esse pico de hormônio. E aí você me diz, faz mal para a saúde? Eu te digo, o que é saúde? Se você pensar do ponto de vista biológico, a maioria dos médicos vai dizer que não faz mal para essa, não faz mal masturbação, porque eles entendem que é um processo de alívio, de extravasamento do adolescente.
Para algo que ele está sentindo,
para algo que ele está sentindo, e vão dizer até que é saudável. Nós, como cristãos, temos um entendimento um pouco diferente, porque a saúde, ela é um conjunto, é um bem-estar que atende ao corpo, à mente, ao físico, ao mental e ao espiritual. E nós entendemos que a masturbação, ela estimula ou cria um sentimento diferente do que Deus propôs para o sexo, porque ela incita ao egoísmo, ela incita ao conseguir o que você quer para se satisfazer. Então, quando você tiver a vontade de se masturbar, e você vai ter com certeza, ou você pratica isso, eventualmente, porque isso é uma realidade entre muitos adolescentes, lembre-se disso. O sexo foi criado por Deus como uma forma de comunhão mútua, para que as pessoas juntas chegassem a um momento de prazer. E a masturbação, ela é um momento de egoísmo.
Onde algo eu faço sagrado,
algo,
né?
Sagrado é deturpado.
Isso.
Porque eu faço da minha vontade, da maneira que eu quero e para um prazer só meu. Nesse sentido, eu entendo que ela não faz bem para a saúde do cristão.
Agora, doutor, existe uma pesquisa do IBGE, por exemplo, que aponta que aos 15 anos, 30% dos adolescentes já iniciaram a sua atividade sexual. Com essa idade, 15 anos, a menina, o rapaz, eles estão preparados para o sexo?
Bem, preparados é um conceito interessante. Se eu pensar do ponto de vista simplesmente biológico, eu vou dizer, este adolescente ou esta adolescente já tem um corpo que a permite ter relação. Tanto é verdade que 30% já tem relação neste momento.
As pesquisas já dizem.
Mas quando pensamos do ponto de vista da criação, do objetivo de Deus para o ser humano, a minha resposta é clara e inequívoca. Não. Porque a relação sexual, ela pressupõe um vínculo maior do que o corpo. Ela pressupõe comunhão, entrega, construção conjunta de um momento belo, que representa em última instância o amor de Deus. E quando as pessoas fazem isso fora do casamento, Anne, elas trazem marcas, e eu tenho visto isso nas pessoas que eu atendo, que ficam para o resto da vida. Você passa a ter dificuldades de construir um relacionamento no futuro, quando você queimou muitas etapas ou tentou fazer essa entrega de uma maneira diferente. Eu penso que para nós não deve fazer parte da nossa vida a relação sexual fora do casamento. Os adolescentes não estão prontos para isso, embora sintam vontade.
Agora, o adolescente também ele passa por alguns momentos, alguns relacionamentos diferentes, até alguns complicados, e passam, inclusive, a ter experiências afetivas com pessoas do mesmo sexo. Isso é uma fase, podemos dizer, de descoberta desse adolescente ou a gente já está falando aí de homossexualidade?
Bem, essa é uma pergunta extremamente conectada. Nós vivemos um momento de discussão hoje na sociedade e nem um momento aqui nós queremos fazer uma apologia a favor defender o homossexualismo ou também fazer um movimento de discriminação. Claro. Não é essa a questão. Na adolescência, há uma fase de insegurança emocional muito grande. E é normal que nós busquemos referências afetivas, referências de admiração. E eu não vejo nenhum problema em que essas referências sejam por pessoas do mesmo sexo. Nós precisamos ter referenciais, precisamos admirar as pessoas. Onde é que começa o problema? Onde é que começa a dúvida? Quando as pessoas confundem isso e no momento de tentar suprir essa necessidade, essa ansiedade emocional, elas também inserem elementos físicos nisso. Então é muito comum que o adolescente confunda os sentimentos. Eu admirar alguém do mesmo sexo é algo sadio. É algo, inclusive, bíblico. Agora, quando eu confundo esta admiração com um momento em que eu estou tendo um alto volume de hormônios, uma necessidade sexual grande, e tento trazer para o plano físico essa admiração, eu começo a cruzar uma linha que Deus colocou de maneira muito clara e disse, olha, o meu plano é que você só ultrapasse esta linha com pessoas do sexo oposto. Então eu entendo que se você que está nos assistindo está passando por esse momento de confusão ou de questionamento, eu quero te dizer que é uma fase. É uma fase em que alguns tentam suprir essa ansiedade, mas que com o tempo você vai ver as coisas com muito mais clareza, porque os hormônios vão se encaixando e você vai aprendendo a lidar com o teu corpo e descobrindo também a tua sexualidade de maneira sadia e cristã.
Agora, doutor, há um momento que os adolescentes, esse público, eles chamam muito de ficar, é a pegação. Existe até um tipo de competição, né? Quem ficou mais? Muitos montam até uma lista, quem sabe, com o nome dos ficantes, como é chamado. É normal alguém, ele tá fora desse grupo? Uma pessoa que ficou ou não ficou nenhuma vez, ela é uma pessoa normal, ela se sente normal naquilo e acaba sendo influenciada.
Na verdade, se você conversar com 10 jovens, 10 adolescentes, esse problema vai acontecer entre os 10. Eu quero esclarecer alguns pontos. Primeiro, é normal ter a vontade de ficar com os outros. A vontade é normal, porque você está vivendo uma fase de transformação, de descoberta da sexualidade. Eu te diria até que é anormal você não se sentir atraído por outras pessoas. Isso faz parte da vida. Uhum. Agora, quando você transcende isso para um plano de desvalorização pessoal, quando você transforma esta vontade em uma ação de você ficar com várias pessoas, sem nenhum critério emocional, simplesmente pela atração, eu te diria que você está jogando fora o que você tem de mais precioso, que é você mesmo. Você está colocando o teu preço lá embaixo e você está se transformando num plano puramente biológico. Ora, eu sinto vontade de beijar, eu beijo. Eu sinto vontade de ficar com alguém, eu fico. Mas não seria o homem mais do que a vontade? Deus não nos criou com uma perspectiva muito maior do que isso? Então eu penso que, e eu quero reforçar isso para você agora, o mais importante é você ter a autenticidade, a originalidade, a perseverança e a vontade de saber ser diferente. Porque é isso que Deus espera de nós.
Doutor, e as meninas? É comum elas não quererem ser a única BV, a boca virgem desse grupo?
É a famosa BV do grupo,
exatamente,
né? Exatamente. Quer dizer, nunca beijou? Por que nunca beijou? Nunca experimentou?
É normal ela também se sentir um tanto excluída desse grupo por não ter sido a única, mas a minha pergunta é se é normal ela exatamente querer ser igual às outras?
Veja, essa é uma necessidade do ser humano. Ninguém gosta de ser diferente ou discriminado. Mas não confunda esta necessidade com uma fraqueza de você ceder à pressão do grupo. Beijar na boca é muito bom, mas escolha bem a boca que você vai beijar. Existem algumas doenças, existem alguns critérios de higiene, existem inclusive algumas situações extremamente desagradáveis se você beijar uma boca mal escolhida. Então não faça, não só beijar, eu quero abrir aqui, eu sei que é sobre sexualidade, mas beber, fumar, usar drogas, ter relação sexual. Quer dizer, eu não devo pautar a minha conduta pelo grupo, embora seja difícil ser diferente. E a adolescência é um momento em que as pessoas são cruéis ainda. Porque os outros adolescentes tentam te empurrar a fazer o que você não quer.
Uhum.
Mas eu te faço uma pergunta muito simples. Quem define a tua vida? Os outros? Você ou Deus?
Deus. Já que a gente começou a falar sobre relacionamentos, nessa fase já rolam sentimentos. Qual a idade certa para o jovem, para o adolescente, começar um namoro?
Bem, essa é uma pergunta perigosa. Tem muitos adolescentes esperando essa resposta. Eu diria que, como a adolescência é uma fase de transformações, como nós falamos, e é uma fase na qual você está aprendendo a lidar com essas transformações
e entender,
se conhecer, entender as mudanças do teu corpo, eu diria que a idade certa para começar a namorar é a idade que você está seguro para lidar com isso. É a idade em que você já tem a capacidade de não mais fazer o que o grupo pede, mas o que você sabe que é certo. É a idade que você não mais se compara com o que os outros pensam de ti, mas com o que Deus pensa de ti. Se essa idade é com 14, 15, 18 ou 20, eu acho que cada um dos que estão me ouvindo saberão exatamente o momento certo.
Pelo que eu entendi, é importante que esse adolescente se mantenha puro. E como não se contaminar com tanta imoralidade e com o qual nós temos hoje? Você citou aí as propagandas, né? Propriamente no supermercado você vai, você vê muito isso. Como não se contaminar com essas coisas?
Bem, eu diria que essa talvez seja a pergunta mais importante, Anne. Nós vivemos numa guerra espiritual. E eu quero te dizer que o inimigo das almas tem como especial alvo a adolescência. Porque é o momento em que nós estamos mais frágeis. O momento em que estamos nos descobrindo. E o tempo todo, se você parar, pare hoje, por um minuto, pense ao redor. Você verá que o tempo todo a sexualidade, a má sexualidade, está sendo imposta para você. Como se manter puro sobre isso? Eu não tenho como responder essa pergunta melhor do que Deus. No Salmo 119, a Bíblia diz, como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Só existe uma resposta, observando segundo a tua palavra. No momento em que eu permito que as coisas de Deus, que as coisas do alto, que a palavra viva que salva, ocupa tempo, ocupa a minha mente e a minha vida, onde há luz, não tem espaço para as trevas. Essa é a melhor opção, sem dúvida nenhuma.
Doutor Marcelo, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o público adolescente que nos assiste agora, para ele continuar nesse caminho de Deus. De que forma?
Eu quero te dizer, primeiro, não tenha medo de ser você mesmo. Não tenha medo de te aceitar. E não tenha medo de se amar, porque você, sem dúvida nenhuma, é a obra-prima da criação de Deus. Segunda coisa, espere. Tenha um pouco de paciência. As coisas vão se encaixar, as coisas vão melhorar e você vai começar a achar o seu lugar certo no mundo. E aí será a hora certa de escolher a tua profissão, de escolher a tua companheira ou teu companheiro para viver o resto da tua vida e de tomar as demais decisões que fazem parte da vida de todos nós. Que Deus abençoe a todos.
Doutor Marcelo Nieck, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, foram muito importantes para o nosso público e também para o nosso projeto. Você que está em casa, obrigado pela sua companhia, a gente se encontra no próximo tema. Até lá!